Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 30 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que apoia o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Zendrael da Minzal Games, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Eder Paz da Vtex, Diogo Vinck e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que finalmente resolveu começar a testar um recurso de lista colaborativa de compras. Esse recurso deixa o usuário convidar parentes e amigos para que eles também possam adicionar itens à lista de compras e tem até uma parte de comentários que deixa o pessoal conversar para decidir, né, o que deve ou não entrar naquela lista. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a EA anunciou oficialmente o plano Origin Access Premier, que vai dar acesso a todos os jogos disponíveis na plataforma, sem nenhum custo adicional. Aí, além disso, os assinantes também vão passar a poder jogar lançamentos com 5 dias de antecedência, e quem for assinante também, né, vai ganhar 10% de desconto para comprar jogos ou pacotes de compras internas nos games. A EA falou que o Origin Access Premier vai ser lançado no dia 30 de julho e vai custar $15 por mês ou então $100 por ano, mas por enquanto não confirmou quanto que isso vai custar aqui no Brasil, né, quando for cobrado em reais. Bom, e agora eu vou falar sobre a IBM, que ganhou o processo de quebra de patentes contra o Groupon. Dia desses eu comentei que a IBM estava processando o Groupon por conta de algumas patentes de comércio eletrônico, e o Groupon falava que a IBM estava sendo injusta ao cobrar esse tipo de coisa do mercado, e no fim das contas o júri deu ganho de causa lá para a IBM. O Groupon foi condenado a pagar US$83,5 milhões e não quis comentar se vai recorrer para tentar reverter essa decisão. E ainda sobre os bastidores do mercado, os acionistas da Disney aprovaram a compra da 21st Century Fox por US$71,3 bilhões. Aí, como o pessoal da Fox também já tinha dado o aval da venda, agora o negócio vai ter que passar ainda por uma série de etapas regulatórias, e feito isso, a Disney vai ser a nova dona dos estúdios, das propriedades intelectuais e alguns canais de TV lá da Fox. E por último, sobre os bastidores do mercado, o Slack anunciou no fim da semana passada que comprou o HipChat e o Stride, que pertenciam ao Atlassian. Com essa compra, o Slack falou que vai dar suporte a essas plataformas até fevereiro do ano que vem, né? Depois disso todo mundo vai ser migrado pro Slack, e como parte desse acordo, o Atlassian também vai passar a ter uma participação minoritária lá sobre o Slack. Bom, e já que o assunto é app de comunicação, deixa eu comentar que o Telegram anunciou um recurso de armazenamento de documentos pessoais. O nome desse recurso é Passaporte, e ele vai deixar o pessoal armazenar documentos tipo identidade, carteira de habilitação e, obviamente, o passaporte para poder usar como um sistema válido de identificação lá em outros serviços. O Telegram falou que vai proteger essas informações com criptografia ponta a ponta, com uma senha também definida pelo usuário, e disse que vai trabalhar com o resto do mercado, né, para que o pessoal também adote o passaporte do outro lado, para que faça sentido, né, o pessoal armazenar os documentos lá no aplicativo. E ainda sobre apps sociais, na sexta-feira foi a vez do Twitter de divulgar os resultados financeiros do segundo trimestre desse ano e ver as ações caírem lá na Bolsa de Valores. Eles reportaram um faturamento de US$711 milhões, aumento de 24% ano sobre ano, e um lucro líquido de US$100 milhões, que ficou acima da expectativa do mercado e marcou também o terceiro trimestre seguido de lucro lá para a empresa. Agora, isso não adiantou muito, porque o Twitter reportou que perdeu 1 milhão de usuários ativos mensais na comparação com o trimestre passado, e essa informação fez as ações lá da empresa despencarem coisa de 20% ao longo do dia na sexta-feira. Essa queda no número de usuários ativos é resultado da limpa que eles têm feito, né, eliminando bots, contas falsas e outros tipos de problemas, e a rede já avisou o mercado, né, que por conta disso também prevê que o número de usuários ativos mensais vai cair de novo, coisa de 5 milhões no trimestre que vem. E quem também levou um tombo na Bolsa de Valores na sexta-feira foi a Intel, que viu as ações dela caírem quase 10%, depois da divulgação dos resultados trimestrais da companhia. Aí, na verdade, né, a Intel superou as expectativas do mercado e faturou US$18 bilhões, aumento de 15% ano sobre ano, só que ela deu duas más notícias, né, que acabaram derrubando as ações. A primeira foi que ela prevê uma redução bem grande na margem de lucros dela até o final desse ano, e a segunda é que a geração de processadores Cannon Lake foi adiada mais uma vez e agora vai chegar só no ano que vem. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que anunciou a suspensão da conta do Alex Jones, que é o dono do site InfoWars, que é especializado em divulgar notícias falsas, mensagens de ódio e teorias da conspiração. Essa suspensão veio depois que o Alex Jones publicou 4 vídeos que o Facebook falou que quebravam os termos de uso do site, e por isso o Alex Jones está de castigo, lá não vai poder acessar a conta dele durante 30 dias. O Facebook falou também que se o Alex Jones ou o InfoWars continuarem publicando bobagens na rede social, eles serão banidos de forma permanente. E essa notícia veio menos de 24 horas depois do YouTube também ter removido alguns vídeos do Alex Jones e ter aplicado uma suspensão de 90 dias lá para as lives dele na plataforma. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, um comitê do governo inglês quer que o governo comece a ter mais controle sobre os algoritmos do Google e do Facebook para intensificar o combate ao espalhamento de notícias falsas. Esse comitê inglês defende que hoje o principal método de desinformação é a incitação do partidarismo e do preconceito também para tentar influenciar as atitudes, né, e por consequência os votos da galera, e por isso eles dizem que o governo da Inglaterra precisava ter mais controle sobre o que é publicado nas redes sociais por lá. O comitê sugere que o governo inglês comece a fazer auditorias dos algoritmos do Facebook e do Google para garantir que eles estão fazendo de tudo para impedir o espalhamento de notícias falsas e mensagens de ódio, e agora que o governo receber essa recomendação, eles vão analisar o documento com calma, a gente deve voltar a ouvir sobre isso, né, nas próximas semanas. E enquanto isso, no Google, a empresa anunciou que vai começar a exibir resultados de busca de eventos, né, de acordo com os interesses do usuário nos Estados Unidos. E isso vai aparecer na forma de uns cards que o usuário vai poder tocar para saber mais informações, e a galera vai ter acesso a detalhes tipo o preço do ingresso, avaliações do lugar do show, o horário do evento e por aí vai. Aí a pessoa vai ter a opção de salvar aquele evento para ver depois, né, então já comprar o ingresso por meio de parcerias, e isso vai valer para uma variedade de eventos, né, que vão desde shows e festivais até mostras culturais. Também exibições de museus. E ainda sobre o Google, eles reformularam as regras de publicação de aplicativos na Play Store e baniram um monte de apps, né? Vários tipos de aplicativos. Eles disseram que agora estão proibidos os apps que são voltados para crianças, né? Mas que tenham temática adulta, apps de mineração de criptomoedas, apps também que facilitem a venda de armas, de acessórios ou de explosivos, e apps que tenham como objetivo único, né? Ficar mostrando anúncios lá para o usuário. O Google também falou que proibiu apps que tenham sido criados num esquema meio de linha de produção, né? Ou seja, apps muito parecidos feitos lá com a mesma ferramenta e poucas alterações entre eles, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a empresa, deixa eu comentar que na sexta-feira o Google Home recebeu uma atualização e finalmente consegue cumprir tarefas com base em rotinas, não só em comandos. Então agora dá para cadastrar, por exemplo, né, que toda manhã às 8 ele faça uma sequência de tarefas, então alguma outra coisa só de terça e quinta tarde, coisa desse tipo, e o Google avisou que vai levar uns dias ainda para isso poder aparecer para todo mundo. Bom, e por último hoje, deixa eu comentar que a Apple anunciou uma espécie de programa de reparos gratuitos para aparelhos lá no Japão. O que rola é que o país vem sofrendo uma série de enchentes, né, com muita gente ficando sem casa, às vezes até perdendo a vida, e a Apple falou que para tentar ajudar no que ela puder, né, ela vai começar a arrumar os aparelhos danificados por água sem custo nenhum. Esse tipo de reparo, geralmente, né, só é gratuito quando fica comprovado lá que a vedação do iPhone, por exemplo, estava defeituosa, mas a Apple disse que qualquer aparelho dela que tenha estragado nas enchentes do Japão vai ser arrumado sem custo, incluindo até um serviço para retirar e entregar de volta lá, arrumado para o usuário. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! O fio do fone estava enrolado e estava me distraindo. Agora eu consigo gravar direito.